Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Carlos Demarque.
Vereadores questionam secretária de saúde em audiência pública na Câmara.
Conselho Municipal faz campanha para doação de imposto de renda.
Hoje é quarta-feira, 22 de fevereiro de 2017.
O Rádio Câmara está no ar.
Você ouve programa Rádio Câmara, Cultura AM 1340.
Boa tarde, Carlos.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes do Rádio Câmara.
A secretária municipal de saúde de Araçatuba, Carmen Silvia Guariente, divulgou ontem no plenário da Câmara o balanço do último quadrimestre do ano passado.
O presidente da Câmara, vereador Rivael Papinha, e os vereadores Cido Saraiva, Tiesa e Denilson Piscitelli também assistiram à prestação de contas da saúde. E após a apresentação dos dados, fizeram perguntas à secretária, à vice-prefeita Edna Flor e a funcionários da saúde municipal.
O vereador Cido Saraiva iniciou a sabatina questionando a secretária a respeito de um levantamento feito pela atual gestão sobre as condições encontradas na repartição municipal neste ano e o atendimento a pacientes da zona rural.
Confira como foi a participação do vereador Cido Saraiva na audiência pública.
O senhor prefeito municipal solicitou à senhora que elaborasse um dossiê relatório contendo todos os estragos do Serviço Municipal de Saúde de Araçatuba. Esse relatório já está pronto? A Câmara Municipal terá acesso a esse relatório? Já foram tomadas algumas providências com base nesse relatório? Por que na página digital da Prefeitura Municipal de Araçatuba não houve nenhum convite ou divulgação desta audiência? O ônibus que leva os moradores do assentamento para se consultar na UBS do Engenheiro Taveira está em funcionamento? Qual tem sido a estratégia da UBS para atender os moradores do assentamento? Dos veículos que transportam pacientes para as outras cidades, qual é o mais antigo? Há previsão de substituição? Pois as viagens constantes, mesmo realizadas com todos os cuidados, sempre é motivo de preocupação com os veículos ou acidente.
Acompanhe o que disse a secretária de Saúde sobre estes assuntos.
Com relação aí, então, à questão do transporte que o senhor colocou, a nossa preocupação é a mesma. Estamos fazendo o levantamento da frota, então nós estamos no momento de planejamento. Né? O senhor Cláudio está aqui identificando os veículos, né, que a gente tem condições, os que vão precisar reparar, e aí, em cima desse trabalho, nós propormos como vamos trabalhar, que pode ser com aquisição de veículo, com locação de veículos, que é o que a gente já está vendo, que outros municípios fazem para algumas rotas, que você contrata o serviço para algumas rotas. Então, nós estamos num momento de estudo para verificar qual é a melhor alternativa. Em relação ao site, eu sei que o site tem apresentado algumas situações, mas fica aqui a sua questão, né, que nós encaminhamos. Sabemos que o site está passando por um período aí de readequações e, com certeza, acho que essas questões são importantes para que seja divulgado aí, né? Inclusive, uma das questões que a gente já pediu no site, vereador, é que a gente coloque até com antecedência a nossa apresentação, depois fique lá, para que as pessoas possam também ter acesso e na questão da transparência.
A qualidade do relacionamento profissional entre os servidores municipais e os funcionários das organizações sociais que prestam serviços à Prefeitura também foi tema de um questionamento feito pela vereadora Tiesa à secretária. Ouça.
A gente tem recebido aqui reclamações, e não é de hoje, em termos de relacionamento entre funcionários efetivos e funcionários das OS. Né? Então, a minha pergunta é o seguinte: isso é uma constatação generalizada, acontece em várias UBS, em várias unidades onde existem esses dois grupos prestando serviço, é uma questão pontual E se essa questão tem entrado na pauta da negociação dessas revisões, né, do serviço prestado pelas OS.
Segundo a secretária, há uma série de esforços aplicados para aproximar os colaboradores e, assim, garantir a harmonia no trabalho e na qualidade do atendimento aos pacientes na rede municipal. Ouça.
Essa é uma questão que nos preocupa, sim, que está na forma da organização, principalmente na saúde da família, que a gente tem profissionais da mesma categoria, né, com salários às vezes diferenciados, com situações diferenciadas. Então, essas questões estão sendo pautadas, primeiro explicar como funciona, qual é o papel da OS, o que isso significa para que a gente não tenha um pensamento de que estamos em disputa nos territórios. Então, nós temos procurado aproximar, fazer as discussões conjuntas, porque o nosso objetivo é um só, prestar uma assistência melhor à nossa população.
O vereador Denilson Pichitelli perguntou à secretária se havia previsão para o funcionamento das UPAs, as unidades de pronto atendimento no município, e quais os esforços para evitar longas esperas para o atendimento em consultas, exames e cirurgias, e se havia previsão para reabrir o pronto-socorro do bairro São João aos finais de semana. Ouça.
Secretário, a senhora falou de readequação de funcionários para poder fazer funcionar as UPAs. Tem a UPA dos Dobre e a UPA da Zona Leste. A senhora tem um prazo que possa funcionar essas UPAs? Planejamento. Vocês têm algum planejamento para atender as consultas, que a demanda está muito grande? A gente tem acompanhado aí algumas UBS, reclamações no nosso gabinete. Tem pessoas que estão na fila de espera aí. Contratação de funcionário, quadro de funcionário da saúde, ele se encontra em defasagem e está sobrecarregando os nossos funcionários. PA do São João, ele se encontra fechado já faz alguns anos, e isso sobrecarrega o pronto-socorro. Só não acha que se abrir os PA do São João, isso não ajudaria nos finais de semana?
Confira o que disse a secretária de Saúde sobre os assuntos.
Começando pela última, o PA São João, a gente concorda com o senhor, né? Está aqui a nossa diretora da urgência e emergência, ela vai lá à noite, de madrugada, vai lá nos finais de semana, aí ela liga para a gente e fala, olha como está aqui, a gente tem que mudar essa situação, né? Ela está lá acompanhando e ela realmente coloca nós todos no final de semana preocupado. Tanto que ela já está reorganizando a agenda, nós vamos reorganizar agora com as OS para possibilidade de abertura já em março, provavelmente estamos aí pensando, assim, vamos verificar todas essas possibilidades para abrir no final de semana, tá? Então, nós estamos em estudo para abrir. Aí, aproveitando a sua questão do PA São João, a gente verifica isso, né, que as pessoas, porque ele não abre final de semana, acham que ele não está aberto por causa do raio-x que ainda lá não está funcionando, que a gente já está vendo todas essas questões, e às vezes você tem uma fila enorme de espera lá no pronto-socorro do Santana e lá no São João com menos atendimento. Então, essa é uma questão que está aí na nossa agenda, com relação à questão da contratação de funcionários. Nesse momento, estamos em levantamento, fazendo toda essa reorganização, porque antes de contratar funcionários, a gente tem que avaliar processo de trabalho, né? Se a mudança do processo de trabalho, às vezes, num local, você permite a reorganização com quem você tem. Então, a primeira questão é reorganizar com o que nós temos.
O líder da mesa diretora da Câmara, vereador Rivael Papinha, perguntou se havia um plano da atual administração para o Hospital da Mulher e qual a previsão de funcionamento da unidade de pronto atendimento da Zona Leste.
Eu gostaria de saber qual que é o planejamento, se já sei que está aí 2 meses só de início de mandato, o que está sendo providenciado, a questão do pronto-socorro municipal e a questão só da mulher.
Ouça agora o que a secretária de Saúde respondeu.
Em relação ao Hospital da Mulher, né, nós estamos lá nesse momento trabalhando com o serviço de atendimento de obstetrícia, o serviço de atendimento de cirurgia e pensando como a gente pode qualificar esse trabalho que hoje é prestado. Ao mesmo tempo, né, por solicitação do nosso prefeito, nós já estamos aí fazendo uma minuta de um projeto para que possa ter ali um AMI cirúrgico. Então, nós estamos nessas duas frentes. Em relação ao pronto-socorro, a gente está nessa avaliação toda da rede, avaliação dos prédios, para poder realocar os serviços, né, readequando a situação que nós temos. Então, é um pensamento que não dá para pensar só no pronto-socorro, a gente tem que pensar num todo.
Na segunda rodada de perguntas, o estoque de vacinas contra a febre amarela, o levantamento de despesas para o pagamento de próteses dentárias, o número de castrações de animais, os pagamentos de horas extras a servidores da saúde e também a alimentação de pacientes transportados para outras cidades em busca de tratamento, também foram temas de perguntas elaboradas pelos vereadores Cido Saraiva, Tiesa e Denilson Piscitelli.
E lembrando que hoje, quarta-feira, também às 7 horas da noite, com transmissão pela TV Câmara de Araçatuba, será a vez da pasta da Fazenda Municipal prestar contas em audiência pública aqui na Câmara Municipal.
O Executivo irá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano passado.
A audiência pública de finanças é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A prestação de contas será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal legislativo do Sistema NET de TV a cabo, pela Web TV, disponível no site www.câmaraaracatuba.com.br e pelo canal do YouTube, no www.youtube.com.br/Câmara de Aracatuba.
Você ouve programa Rádio Câmara, Cultura AM 1340.
E você sintoniza o Rádio Câmara, a voz oficial do Poder Legislativo de Araçatuba.
E a exemplo dos anos anteriores, os integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente estiveram na Câmara na última segunda-feira durante a fase do grande expediente da sessão para sensibilizar os vereadores sobre a campanha de doação do Imposto de Renda.
Segundo a conselheira Marinês Barbosa, que ocupou a tribuna da Câmara, as pessoas físicas têm até o dia 30 de abril para contribuir com projetos de atendimento às crianças e adolescentes de Araçatuba.
Ao entregarem a declaração anual do Imposto de Renda, elas podem destinar até 3% do tributo devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O Rádio Câmara entrevistou a conselheira Marinês Barbosa, que deu mais detalhes sobre esta campanha de sensibilização. Acompanhe.
Nosso objetivo é a conscientização, tá, da população, de todas as pessoas realmente que fazem a declaração de imposto de renda. Se fazemos a declaração de imposto de renda, 3% vai embora, que pode ficar aqui. Então, meu objetivo é fazer com que o dinheiro fique aqui na Araçatuba e sejam revertidas para as instituições que aqui trabalham com criança e adolescente, na proteção de criança e adolescente. Eles vão conversar com o contador, quem faz a sua declaração de imposto de renda. Tá? Ao fazer a declaração, tem um campo específico que fala destinação. Quando ele faz a sua destinação, vai aparecer lá o valor já de 3% daquilo que ele teria que pagar.
Rádio Câmara, Cultura AM.
E o Rádio Câmara desta quarta-feira termina aqui.
A apresentação foi de João de Paula e Carlos Demarque.
E os trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
A você, ouvinte, muito obrigado pela audiência, uma boa tarde e até amanhã.
Até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara, sempre aqui pela Cultura AM, 1340 kHz.